Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Hoje, não. Na passada semana, a Universidade FM fez 37 anos.
Boa noite, Luís. Parabéns.
É você. Parabéns à Universidade FM, hein?
À Universidade FM, não é você.
Que faz 37 anos a animar aqui a malta em Vila Real e por aí fora.
E a informar.
E a informar, não é só animar. E nós hoje então temos também um programa muito especial, porque fomos buscar duas vozes inconfundíveis da Universidade FM que fazem parte. A Mila de manhã disse-me que fazia parte da mobília. Acho isso forte demais, mas a verdade é que estão cá desde o princípio. E falar da Universidade FM, a falar na Mila, a falar na Lourdes. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Obrigado nós pelo convite, pelo menos.
Mas eu acho que fazer parte da mobília é engraçado. Da antiguidade. As antiguidades são caras.
Ela acabou de chamar velhas.
Eu não chamei nada.
Eu
também já digo que se faço parte da mobília, então.
Não.
Não. São 30 anos.
Tinha que ser uma mobília mais.
Pronto, fazemos
mais à frente.
Da história, com certeza.
Da história, sim.
Quero agradecer o facto de terem aqui. E pronto, Ana, a partir de agora conduzem elas o programa, continuação.
Então elas fizeram as perguntas.
Elas fizeram as perguntas, portanto, depois de passar o genérico, é com vocês, está bem?
Então, a primeira questão é.
Eu conheço o programa. A Mila não costuma ver.
Os auscultadores, não, vocês não têm auscultadores, que é para ficarem mais bonitos na gravação.
Fotografia.
Aliás, eu como já não sou bonito por natureza, vou tirá-los, que é para ficar ainda mais bonito. Está melhor assim?
Eu ficava melhor com eles.
Quem não está a ver, elas agora estão com uma cara de pânico por eu ter tirado os escutadores e deixar de estar a ouvir o que está a passar.
Não, a Mila está extremamente nervosa, portanto isto hoje tem tudo para correr bem.
Mas a Mila tem uma pergunta para nós que vamos fazer já a seguir.
Venha daí.
Eu depois deixo ficar isso.
Não há problema. A Universidade FM, anteriormente designada Rádio Universidade de Marão, começou a emitir de uma cave do edifício do ex-DRM em Vila Real, em 5 de maio de 1986. A partir de 1 de dezembro de 1989, passou a ter licença para o Concelho de Vila Real e instalou os estúdios na Quinta do Espadanal. Desde 2004, tem os estúdios nas residências universitárias da UTAD, na Zona Nova da cidade, ao lado do Parque do Corgo e do Teatro Municipal de Vila Real. Das suas vozes incontornáveis fazem parte a Mila Brigas e a Lourdes Cardoso, quais são as nossas convidadas. Bem-vindas!
Obrigada!
A Mila diz que tinha uma pergunta para nós.
Sim, vocês também já fazem parte da história da Rádio Universidade. Gostaria de saber o que é que vocês sentem, qual é o sentimento de serem...
Fazes mais?
Sim, sim.
Era a pergunta.
Era a primeira pergunta que nós tínhamos para vocês, era essa.
Pronto.
Boa.
Então agora respondam.
Vamos fazer isto como um grupo de apoio. Olá, eu sou o Luís.
Estou aqui há não sei quantos anos.
Estou aqui, faço rádio na Universidade FM, provavelmente há 13 ou 14 anos.
Também já é uns anitos.
Já faço também, já tenho uma perna na cómoda.
Eu gostei particularmente de um programa que vocês fizeram, que foi aquele que andaram pelas aldeias,
os conselhos de cima.
Eu adorei esse programa que vocês fizeram.
A grande parte deles tiveram
já foi
mais,
para aí, quase,
foi no ano da
2020, foi no verão, no primeiro.
E tivemos à volta de 10, 15 mil pessoas em cada um deles, e continua a ser visto no YouTube.
Eu adorei esse programa.
Portanto, excelente programa da rádio, com muita imagem.
Não é só o facto de ter imagem, eu acho que é o facto de vocês estarem na proximidade com as populações. E isso, parecendo que não, vai fazer com que as pessoas também tenham curiosidade de saber mais sobre aquilo que se passa na... Portanto, os programas, ao saírem dos espaços físicos, dos meios de comunicação social, e irem até à população, cria-se ali uma magia muito maior, uma proximidade, que leva com que depois as pessoas tenham mais interesse em ir ver o que é que, ou ouvir, neste caso, os programas.
E nós mas eu acho que também tem que ser muito bem feitos, que foi aquilo que vocês fizeram. Não é só ouvir.
Vocês fizeram... começar a sentir intimidades a partir de agora.
Mas eu sempre vos disse que eu adorei esses programas.
Sim, é verdade.
Vocês fizeram mesmo.
Mas respondendo à pergunta da Mila.
Tu estás a dizer adeus.
Então, cumprimentou-me, eu sou simpática.
Respondendo à pergunta da Mila.
Esqueceu-se que estava aqui.
Está genial, não vou parar.
Ela esqueceu-se que está a gravar.
Não, pronto, então vamos pôr ordem nisto. Eu vou responder à pergunta da Mila.
Sim.
Ontem, curiosamente, me disseram uma coisa sobre aquilo que... Alguém que vê os programas todos, que eu desde já acho notável, alguém conseguir ver isto tudo, e agradeço por causa disso. E
isso quer dizer que vai ver o nosso também?
Vai ver o nosso também. Espero que veja, até porque por causa daquilo que eu vou dizer. E disseram que provavelmente não há, não me vêem a fazer alguma coisa com tanto gosto e com tanta paixão e que veem isso nos meus olhos. E quando as pessoas nos dizem isso, é óbvio que isto é rádio, não é? Portanto, vem isto deve ser pelo rádio do carro. E é isso que eu sinto, porque isto era uma coisa que eu queria fazer desde pequenino. E tive a oportunidade de começar aqui com o Espaço de Ouro já há uns anos valentes, que foi uma experiência brutal, para o bem e para o mal. Depois, a certa altura, não correu muito bem, mas o programa continuou, que foi o grande... Fico muito feliz por isso. Já fiz várias coisas. Este programa, em particular, era aquilo que eu sempre quis fazer desde o princípio. E enquanto eu tiver pessoas que me dizem que sentem isso,
vale a pena.
No dia que me disserem que já não tenho isso, e isso também já aconteceu em certos momentos, tenho que pensar na minha vida. Portanto, é isto que eu sinto. E depois é um enorme gosto de fazê-lo aqui, porque não há sítio melhor do que este. E com vocês. Nos ajudam brutalmente.
Que é muito bom, é muito bom.
A Lourdes, então, todas as semanas, para quem não sabe, faz-nos a edição em áudio. A Mila adora entrevistar-me, ainda hoje lhe dei uma entrevista de manhã. E tem-nos ajudado muito, porque na verdade elas é que são os profissionais, nós só estamos aqui a ver a banda a passar.
Enche chouriço às vezes?
Sim.
Não, mas vocês também são profissionais. Senão não faziam o que fazem, não é?
Quando se está. Lourdes, quando nós estamos entre os melhores é fácil, as coisas fluem. E acho que é um bocadinho isso que nos acontece também. Porque você, verdadeiramente...
E gostar daquilo que fazemos, não é? Também. Porque eu acho que toda a gente tem isso. Para nós isto é um hobby, não é? É um hobby que às vezes dá algum trabalho, mas é um hobby. E às vezes, por pior que seja o dia, nós chegamos aqui e o resto passa, e passa só menos uma hora em que não se pode pensar em mais nada. E isso, acho que temos que gostar também daquilo que estamos a fazer, embora, claro. Que não somos profissionais nenhuns, não é?
Agora respondem vocês. Não sei se era essa a tua resposta.
Era.
O quê? Vamos ligar.
Mas agora respondem vocês.
Já não sei qual era a pergunta.
Qual é o vosso sentimento depois de...
37 anos,
que no vosso caso não são 37 anos.
Não, no meu
não. Sem a idade da rádio.
No meu não, nem sei. Não sei. Podes começar tu.
Está cá há mais anos.
Sim.
Há mais dois ou três.
Por antiguidades.
É mais antiga do que eu.
Portanto, o que é que eu sinto ao fazer rádio?
Sim. Qual é o sentimento?
Sentimento, acho que é o mesmo do primeiro dia que descobri que gostava de fazer rádio. Mantenho esta chama, este gosto, esta paixão pela rádio, portanto, não tenho mais que dizer.
Eu já não é o primeiro, desde o primeiro, porque isto, nós vamos, ao longo dos tempos, a gente vai adquirindo outra experiência, não é? Quando a gente entra na rádio, quando eu entrei, por exemplo, fui fazer uns programas de música, divertia-me imenso a fazer esses programas, mas claro que depois, com os anos, a gente adquire outra experiência, sim, não, e hoje é aquilo, não é? A gente já faz tudo assim, não precisamos de perguntas.
É verdade.
Não é?
Então, é por isso que nós somos amadores, que nós temos que escrevê-las ainda.
Não, aquilo que a gente já falou há pouco já é tão natural, aquilo que a gente agora.
É que as coisas saiam.
Não, eu estava a ver ali.
que ela estava a dizer.
São coisas, está bem, mas são coisas, está a ver. Nós estamos a pensar que estamos desse lado, bolas.
Até nos querem trocar, nós estamos aí.
Qualquer coisa que a gente fica assim. Qualquer coisa que falha, a gente fica logo.
Mas vamos para o lugar dos convidados, mas fazemos nossas perguntas.
Já respondeste à primeira pergunta?
Já.
Pronto. A Mila começou muito pouco tempo depois da rádio ter efetivamente começado, ainda clandestinamente ou não, ou já não apanhou esse período em que isto não é uma rádio pirata?
Da rádio pirata?
Sim.
Quando vim para a Rádio Universidade, já vim na condição de rádio legal, mas eu...
Mas a sua carreira começou numa rádio pirata?
A minha começou em 85, na primeira rádio pirata em Vila Real.
Como é que era? Qual era a rádio?
Era uma rádio que funcionava no apartamento do Orlando Inocentes, o primeiro a ter essa rádio, e pronto, era um disco, eram dois giradiscos e uma mesa de mistura e um microfone. Foi assim a primeira rádio em que eu participei.
O que é que recorda desses tempos?
A descoberta, aquela... De saber que estavas a falar para uma parede e não ter a percepção se estavas a ser ouvida ou não, mas depois chegavas ao teu bairro e toda a gente dizia: olha, eu ouvi-te porque o teu pai pôs, sintonizou e pôs aquilo nas alturas e estávamos a ouvir-te, foi muito bom. Pronto, é aquelas emoções que até me fazem arrepiar hoje em dia.
Mas na altura a rádio já dava, essa rádio já dava a cobrir a cidade, não? Ou era só mesmo ali? Não?
Cobria a cidade de Vila Real. Essa rádio e depois as outras que surgiram, não é? Surgiram outras rádios na cidade de Vila Real e apareceu também a Rádio Universidade nessa altura, em 85.
Tivemos aqui um bocadinho a falar com a Mila, mas a Lourdes esteve ali só atenta, não respondeu a nada. Diz-se quando é que está na Universidade FM, Lourdes?
Não tenho noção, quer dizer, não sei os anos, mas já estava no Espadanão, a rádio. E como eu disse há pouco, eu entrei para lá para ir fazer um programa de música.
Até foi à noite.
Não, não.
À noite do Oceano Pacífico.
Nós tínhamos.
Quase.
Era?
Quase. Era. E lembro-me uma vez termos o técnico, estava eu a fazer o. Mas era música mais calma, sim. E estava a fazer essa hora da música e estava a falar com o técnico, que eu não me lembro do nome, e tu és capaz de te lembrar. O João, tanto. João.
Eram mais do que são hoje?
Eram. A rádio funcionava 24 sobre 24.
Não,
estava
primeiro
sempre,
não.
Estava sempre gente dentro
havia
da.
Havia sempre continuidade.
Havia sempre
continuidade.
Havia de noite.
Era 24 sobre 24. Portanto, havia a equipa da programação, a equipa da informação e a equipa técnica. E só os técnicos eram sete técnicos. Tanto que chegou, houve uma altura.
Nós não fazíamos nada, nós estávamos lá a falar.
Houve uma altura que tínhamos um técnico e um técnico de apoio. Tanto que nós, na brincadeira, até dizíamos que era o técnico de apoio ao sofá. Não fazia nada, portanto, era muita gente que trabalhava na altura na Rádio Universidade, no
Sim,
início.
Sim, muita gente.
Era 24 sobre 24.
Nós estávamos lá sentados a falar.
Não, era uma rádio, digamos assim, a sério, não é?
Sim.
Eu estou a imaginar.
À noite tínhamos muitos ouvintes. Éramos capazes de ter tantos ou mais ouvintes do que durante o dia. Porque tínhamos um programa que era feito pelo Jorge Oliveira, em que ele tinha gente de longe, de Armamar, de Rezende, que vinham cá de propósito conhecer quem era a pessoa que estava à noite. Eram os padeiros, eram as pessoas que trabalhavam nos caminhões, toda a gente que trabalhava à noite, até mesmo do hospital. Ele criava ali uma empatia com quem trabalhava à noite como ele, que toda a gente, ele chegava a ter de manhã o pequeno almoço, porque as pessoas, imagina, um padeiro andava a distribuir pão, e ele dizia: estou com fome. Bastava só dizer isto que no dia a seguir, na manhã, antes de sair do trabalho,
tinha
lá o pão. Portanto, era uma dinâmica muito, muito forte na altura.
Ainda não sou desse tempo do. Não
do
conheço.
Jorge Oliveira,
sim. Não, não conheço.
Mas então, nunca comeu pão?
Não.
Deste?
Não, não.
Mas estava a dizer.
Não, mas estava a dizer que estava a fazer o meu programa, mas também era só até à uma. Era da meia-noite à uma, ou assim uma coisa. E então lá estava com a música, aquela música slow, não é? E depois falei com o técnico e esqueci-me. Houve branca e a música que veio a seguir foi. Estraguei tudo.
Provavelmente perderam-se muitos nascimentos à custa disso.
Não, mas pronto. Não, mas é aquela parte em que nós tínhamos de estar atentos. Agora não, agora a gente...
É tudo automático.
Agora é tudo automático. Eu posso ir tomar um cafezinho, ou podemos ir tomar um cafezinho. Enquanto a Mila lê as notícias, eu vou tomar um café.
Mas isso,
depois
isso
aquilo continua.
A questão, Ana, há bocado estava a dizer que era rádio a sério. Não é tanto assim, é mais a tecnologia que evoluiu de tal forma que isto praticamente funciona tudo sozinho. Sim,
sim. Eu estava a falar até mais pelos departamentos, pela Mila estar a falar nos departamentos. Isso que tens hoje em dia numa rádio, não é?
Hoje, sim, mas hoje em dia os técnicos estão, é um computador.
A Rádio Universidade sempre foi muito para a frente. Sempre, temas que escolhia, coisas que faziam fora, reportagens do exterior, sempre foi muito à frente a Rádio Universidade. Acho que só depois, passado 2-3 anos, é que a gente ouvia noutro lado.
Ah, nós também sentimos isso, que há umas rádios que voltam menos copiam, não é, Luís?
E algumas televisões também.
É que seja por...
Agora, de certa forma, mas sim. É bom, sermos um exemplo é sempre bom, não é?
Sim,
nós era muito ouvida a rádio, muito, lembro-me dos exteriores que faziam, não é? Que iam à procura de um buraco e diziam, está aqui um buraco na rua não sei quantos, não sei quem, não sei o que mais, tá, não sei, e as pessoas adoravam ouvir aquilo, era muito ouvida a rádio. Mas muito ouvido, era muito, pronto, tínhamos muitos temas para muita reportagem a fazer e tudo, depois lá está, havia muita gente.
Isto com esta tecnologia toda perde um bocado dessa humanidade ou não?
Perde, mas é bom.
Por um
mas
lado.
é bom, eu acho que é.
Mila?
Não, não.
A magia... perde-se um bocadinho o fazer rádio como eu.
Com cassetes e fitas
e teres que ver que o disco ia acabar de um lado para estares atento para levantar a rampa do outro disco,
pois,
para não haver as tais brancas. Saberes que tinhas que fazer a pré-escuta do disco para saber mesmo onde é que o disco ia começar, portanto, e parava.
Agora já é automático, depois, já somos nós, não é automático, somos nós que aqui,
programa.
Portanto, antes de é colocada as músicas no programa e nós já. Eu tenho que fazer, lá está a edição, e tenho que fazer lá aquela parte em que a música...
Casa, entre aspas, sim, com a outra.
Que é o mix, não é? A gente vai, faz um mix.
Mas isso
é o mix.
Fazíamos nós.
Um mix.
Aquilo que os DJs faziam, ou que fazem, sim. Nós já fazíamos na década de 80. Éramos autênticos DJs, não é?
O que obrigava é que durante os 3 minutos que durava a música, porque também nessa altura as músicas eram mais pequenas que hoje, ninguém ia lá nenhum, porque tinham que estar a
guardá-las. Sim, sim,
nada.
Exato. Durante aquela
praticamente
hora.
Praticamente a hora
toda ninguém saía do estúdio.
Não é?
Depois veio a Rádio Voz do Marão.
Para a Mila, sim,
mas diga. A Rádio Voz do Marão veio antes da Rádio Universidade.
Sim, é isso.
Mas eu ia dizer, em termos de quando nos apetecia mesmo deixar o estúdio, então pegávamos daqueles LPs de ao vivo e aí é que nos safávamos. Punhamos o CD ao vivo, depois as palmas, o CD não, o disco, não é? Aquilo rodava, entre uma música e outra havia as palmas
é?
E nós já podíamos ir à casa de banho, beber uma água ou assim e voltar. Portanto, quando precisávamos de nos ausentar do estúdio, punhamos um disco com um live ao vivo.
A Mila, entre a Rádio Pirata e a Universidade FM, passou na Rádio Voz do Marão.
E antes passei na rádio do... passei, lá está, na rádio da Borralha, nessa rádio onde eu comecei, mas no apartamento do Sr. Orlando Inocentes, passei na rádio da Borralha, passei na rádio Voz de Marão, passei na rádio dos Bombeiros, os Bombeiros Voluntários da Cruz Branca tinham uma rádio, era a emissora regional de Vila Real, e depois houve a legalização, entrei para a Rádio Voz de Marão, só que entretanto... chamaram-me para esta e eu deixei o projeto da Rádio Voz de Marão e vim para esta.
Foi uma questão de cor, a outra é vermelha, esta é azul, preferiu o azul, era isso?
Claro. Foi um projeto
diferente,
uma proposta diferente e pronto, optei por esta e acho que fiz muito bem. Não estou nada arrependida por ter optado por este projeto. Por ser um projeto diferente, não é? Mais jovem, como dizia a Lourdes, mais ouvintes, mais programas...
Fazia-se tudo.
Mais havia, dinamismo, não é?
Sim, mais dinamismo, não havia entraves, a gente fazia, não fazíamos o que queríamos, mas quase.
Ainda hoje não há, e a prova é que estamos há 6 anos a fazer o PCM e ainda não fomos unicamente prendidos com aquilo que fazemos e dizemos aqui.
Porque fazem as coisas bem.
Eu já, porque falo alto.
Lourdes, sempre esteve na Universidade FM ou também teve outras experiências antes da Universidade FM?
Estive na rádio em Vila Pouca.
Uhum.
Mas foi pouco tempo, não tinha nada a ver com a Rádio Universidade, estava nas duas, estava numa e noutra.
Ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo, não era exclusivo. porque eu não... Era uma relação aberta. Exatamente. Porque eu não estava a tempo inteiro, portanto era... só ia lá fazer o programa à noite, portanto durante o dia ia a Vila Pouca e depois vinha.
Muito bem.
Nunca tive. Ah, eu estive na Rádio Voz Marão.
Eu também
agora, já nem me lembrava. Sim.
Também gostou mais do azul do que do vermelho?
E, não, nem vermelho nem azul.
Ok. Pois é, verde, não é?
Exatamente.
Nunca tiveram outro amor senão a rádio?
Tive.
Há vários amores na vida.
Sim.
Eu tive.
E qual?
Queremos saber tudo.
Lá em cima, na UTAD, fiz lá um curso de química laboratorial, que eu adoro química, e só que depois estava a fazer, era sempre a mesma coisa, estava nos laboratórios, na altura estava a trabalhar para o Instituto de Vinho e da Vinha, e tinha que fazer análise aos vinhos, mas era sempre a mesma coisa. Entretanto, estava na rádio, e eu não quero, era sempre a mesma coisa. Rádio é diferente, rádio todos os dias a gente conhece qualquer coisa, todos os dias temos uma música diferente, ou não, mas sim, uma informação diferente, tudo diferente.
Informação pelo menos aqui, é sempre diferente,
a gente chega,
não é?
Aqui, é sempre tudo diferente, todos os dias, e adoro química, portanto adorava aquilo, mas era sempre a mesma coisa, assim, não. Ainda estive também a assistir a dar assistência às aulas de química, mas não.
Mas a química verdadeira era com a rádio.
Sim, a química foi mesmo com a rádio.
A química e a física.
Pois, física.
Mila, já teve outra...
Enquanto profissão, assim, enquanto trabalho, não.
Se quiser pode falar do resto, não. Mas aqui... Nunca não. Pensei em fazer outra coisa que não rádio?
Não, nunca pensei. Estava tão bem aqui que não pensei em outros projetos, não.
Conheci a Mila a fazer, eu não sabia que era, soube depois através de ti, mas a apresentar um espetáculo, digamos assim, na praça do município, que foi da Festa da Solidariedade.
Ela faz isso muitas vezes.
Pois, já me lembro.
Vocês veem-se noutro projeto de rádio que não é neste?
Noutro projeto de rádio que não é neste?
Se amanhã aparecesse pela porta outra coisa que fosse outra vez uma coisa fora da caixa.
Luís, quando eu mudei, por ser uma coisa fora da caixa, eu era muito nova. Agora já estou quase...
Agora continua nova. Ao contrário do que foi dito inicialmente.
Pronto.
Não, agora não me vejo a mudar. Se bem que a vida é uma constante mudança, não é? Mas, não sei, dependia da proposta.
Lourdes, vinha-se a mudar para outra... Nós estamos a fazer. Esta pergunta foi encomendada pela direção da rádio.
É uma sondagem para saber se vocês vão aguentar.
Não. Claro que sim. Não. Não, eu continuava aqui, mas era capaz de fazer outras coisas, reportagens, adorava fazer reportagens.
Pode passar um bocadinho.
Adorava.
Pode passar um bocadinho.
Gosto de música. Passo ali as manhãs a rir-me.
Isso é verdade, eu sempre cá venho de manhã, está ali no seu cantinho a fazer o programa da manhã e a rir-se.
A rir-me, a cantar, a dançar.
É verdade isso.
Tínhamos aqui uma colega que dançávamos as duas, até íamos para cima dos móveis e tudo dançar.
É não por é? Isso que não é bom fazermos temos... parte da mobília.
Pois nós íamos para cima dela.
Se calhar quem acompanha a Universidade FM associa mais a Mila à parte informativa e a Lourdes a uma parte mais de entretenimento.
Mais entretenimento, mais escondida, mais, sim.
Mas gostava de fazer...
Não.
Então, cá estava a dizer que gostava das notícias.
Da reportagem. Mas uma coisa assim mesmo...
Mas a informação não fascina.
Não. E já fiz informação.
É?
Já. E eu posso contar um episódio.
Conte.
Aqui, eu e a Mila.
Conte.
Ela lia as notícias de manhã e eu lia à tarde.
Ah, era?
Yeah. Sim.
Não deixou deixar a piada a isso?
Não, pois tinha que ficar... Não, eu gosto mais de música.
E as notícias são sempre tristes, não é?
É, às vezes
que a gente... Era como ouvir, começavam a tornar-se a mesma coisa.
Não, isto tem aí qualquer
também
coisa pelo meio que vocês nos estão
não
a contar.
O quê? Não, a notícia não tem sempre a mesma coisa. Todos os dias há notícias novas, há reportagens novas, há temas novos. Não é como o vinho no laboratório. Há muita coisa nova na informação. Muita.
Depende
todos os dias
do setor.
Há informações novas.
Sim, sempre a acontecer coisas.
Sei, mas por exemplo, se falarmos da TAP, todos os dias
é pois, é novo.
Sim, não, mas há... A informação também é uma parte muito estimulante, porque é como ela diz, aprendemos sempre qualquer coisa nova, todos os dias.
É isso, né? Que a fascina na informação.
Sim, é.
E não trocava a informação por programas ou por uma participação mais no lado do entretenimento de outro tipo de programas?
Também fazemos.
Eu sei que faz, eu estou a perguntar à Mila.
Se bem que os meus programas que tenho feito é mais da parte de informação também, não é?
Pois,
o ar, as pequenas coisas e o bem-estar, pronto, é aquilo. É sempre ligado à informação. À formação, sim.
Eu interrompi a Lourdes, que ia-nos contar uma história.
Ah, ia contar uma vez de... A Mila tinha lido uma notícia da paróquia da Nossa Senhora da Conceição.
Ah, sim, aqueles enganos que às vezes há, não é? Que a gente diz e nem se apercebe, e mesmo a pessoa dizendo, olha, tu disseste mal, tu continuas a dizer, não, eu disse bem, não é? Há muitos assim.
Então,
matei
disse...
o Álvaro Cunhal e tudo, portanto.
Matou?
Matei. Sim.
Várias vezes, então.
Não, matei numa notícia, porque nós, primeiro, a rádio tinha telex.
Certo.
E o telex era da Lusa, e aquilo era... não vinha com o português, não era, portanto, digamos que algumas letras eram em, portanto, hoje temos muitos emojis, não é? Mas algumas letras do telex também vinham com modificações, tinham significados. E eu estava, lembro-me muito bem, estava a ler as notícias das 5, mais ou menos, e estava já na parte das sugestões. Tínhamos sempre no final das sugestões, e estava a ler, em Valpaços havia um torneio de tiro ao alvo. E quando eu estava a ler, e sabia que estava a ler a sugestão de tiro ao alvo, meteram-me o telex à frente. E o telex era a última hora que Álvaro Cunhal ia estar amanhã na nossa região. E então, e amanhã, portanto, sugestões, não é? O tiro ao Álvaro Cunhal, que amanhã vai estar na nossa região. Portanto, estava a ler a sugestão, mas estava com o olho na sugestão e outro no telex. Fiz uma salada de grelos, não é? Como se costuma dizer. E pronto, são assim estas coisas engraçadas.
Mas ainda não contei a minha.
Sim, conta.
Então, a Mila disse que, não sei o quê, na piroca da Nossa Senhora da Conceição. Claro que eu vou ler as notícias à tarde e tal. Quando comecei a ler aquela notícia, comecei a ler muito bem. E quando passo para aquela, lembrei-me daquilo e comecei-me a rir. E nunca mais me calei. Nunca mais. Nem as notícias foram que acabar, porque eu não conseguia. Foi assim.
Teve um técnico que pôr o som do outro lado, porque era no lado do aquário.
E, portanto,
o
quem está a fazer a locução disse: como não se fazem notícias.
É, mas os enganos, muitos. Agora já não acontece tanto, mas primeiro aconteciam muitos enganos. Muitos. Muitas gafas.
Por isso que deixo de ler as notícias.
Não, mas sempre gostei mais.
Da
piroquia da Nossa Senhora da Conceição. Não. Até porque nós quando. Eu, lá está, a gente quando foi para a rádio, quando entrei na rádio foi para pôr música, portanto, era para fazer um programa de música. E não, eu não tinha experiência nenhuma em fazer notícias ou fazer entrevistas. Mas depois lá fiz, tinha lá todos os dias os núcleos da UTAD, tinha que fazer entrevistas, as pessoas da UTAD, professores, tudo. E, mas não era. Não,
então.
Pois é isso.
Estava a tentar descobrir as perguntas, mesmo. Isto é uma pouca vergonha.
Não desconcentres-te na sua história.
Perdi-me.
Perdeu-se.
O que é que eu estava a dizer?
Estava a falar do TAD e
dos núcleos.
Dos núcleos
que fazia. Que os entrevistava, não era?
Sim.
Os núcleos.
Bom, uma
vez. Porque... Não.
Temos que nos portar.
Corta!
Temos que portar. Não cortamos nada. Temos que nos portar bem ao pé da Lourdes, porque já vi que ela não podemos fazer
estas coisas.
Eu estou sempre. Pode acontecer alguma coisa, estou sempre assim.
Radar ligado, estou sempre radar ligado.
Ainda bem que só bem calma em vez de 5 anos.
Para te estabilizar.
Estou a tentar calminho.
Vamos a uma palavra surda, não?
Não queres fazer mais perguntas?
Eu quero, mas...
Então faz.
Posso fazer?
Faz.
Ah, pronto, então.
Tem que ficar... Eu já não me lembro o que é que estava a dizer.
Estamos a falar dos núcleos da...
Não, mas era a propósito de quê?
Bom, vamos seguir.
Ah, era a propósito, porque é que eu não saí da informação.
Sim, sim. Exatamente.
E, porque eu gosto mais de música. Mas, eu estava a dizer, quando a gente foi para a rádio... Portanto, nós não sabemos nada, não é? Não sabíamos, era isso que eu ia dizer. Eu não sabia informação, não sabia fazer nada. Então, uma altura qualquer, também me mandaram para a rua posterior e disseram-me assim, vais, está uma exposição de um pintor, vai lá e faz uma reportagem. Eu, quem é o pintor? Que exposição? O quê? E eu, o que é que eu fiz? Cheguei lá, estava lá outra jornalista... E eu disse assim, olha, tu fazes-lhe as perguntas que eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Pronto. E depois a gente começava assim.
Mas começou a sentir que não era ali que queria.
Não
era ali que queria estar.
Não. Gosto mais do meu cantinho ali, sossegadinha não. Que eu nunca estou sossegada.
Olha, Ana, se calhar seguimos a tua sugestão e deixamos essas para a segunda parte, está bem?
Eu acho que sim. Ai, bem, então vamos a uma palavra sobre...
Isto quem cá sobre... leva sempre com duas partes, mas antes disso...
Uma palavra sobre... Responde uma e depois a outra, não é?
Claro.
A mesma. Uma palavra sobre Universidade FM.
Sempre no ar.
Mila.
Vida.
Uma palavra sobre rádio.
Para mim é música.
Paixão.
Uma palavra sobre jornalismo.
Rigor.
Informação.
Uma palavra sobre Vila Real.
Ih, essa é difícil. É a minha terra. Mas... Vai lá, que até Barracabana.
Mila, se for mais fácil, podemos falar dele.
Não, Vila Real é acolhedora.
Olha a minha cara.
Uma palavra sobre direto.
Direto é fixe.
Emoção.
E agora uma palavra para os ouvintes da Universidade FM.
São os melhores do mundo.
Obrigada.
E uma palavra para quem não acredita no futuro da rádio.
Olha.
Olha.
Incrédulos.
Nós hoje estamos à conversa com a Mila e com a Lourdes. Elas são as vozes da Universidade FM, que estão aqui em representação de tantas outras que ao longo de 37 anos fizeram a história daquela que é uma das rádios mais antigas da região e de certeza a melhor de todas.
Sem dúvida.
Eu acho que a segunda parte vai ser tão animada mais que a primeira, por isso vale a pena continuar aí.
Até já.
Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm.
Somos cultura. Somos Mostra de Teatro do Douro. Somos teatro. Somos dança. Somos desporto. Somos futsal. Somos formação e somos intervenção social. Somos região. Somos para cá dos montes. Somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Val-Douro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Val-Douro inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. Apoie a paixão pela região.
Universidade FM. Mua!
Estamos de regresso para a segunda parte do PCM. A Universidade FM fez 37 anos na passada sexta-feira e nós estamos a comemorar hoje, segunda-feira, num programa do Para Cá dos Montes especial. Com a Lourdes e com a Nicole.
Não trouxemos cartazes. Não. Dessa reja.
E estamos a tentar ver com elas um pouco desta história dos 37 anos, do qual elas fazem inevitavelmente parte, e é uma parte boa desta história que leva à Universidade FM. Há bocado acabamos a primeira parte a falar do direto e pedimos uma palavra sobre o direto. Ao fim destes anos todos, a fazer isto diariamente, e porque vocês fazem isto praticamente todos os dias em direto, são muito poucas as horas que têm que não são em direto, ainda há um friozinho no estômago antes de começar.
Ui, muito.
A sério?
Sim.
Sempre que vai fazer as notícias?
Sempre que vou fazer as notícias. E acho que é isso também, é um bocadinho a responsabilidade, não é?
É bom termos um bocadinho de medo.
É. Acho que te dá um bocadinho mais de... lá está...
Rigor também.
tu sabes que vais fazer uma função que a outra parte, quem está a ouvir, à partida está à espera de uma reação tua, de um momento teu, não é? Por isso, e está ali com toda a atenção e tu deves ter esse respeito para com a outra pessoa. Por isso, essa responsabilidade, esse respeito pelo ouvinte faz-nos sempre ter um bocadinho de friozinho na barriga.
E informar, se calhar, acaba por obrigar ainda mais a isso, não é? O rigor de informar bem e de dar...
E de saber que estás realmente a dar...
Segura daquilo que estão a informar, não é?
Isto, no caso da Mila, acaba por ser mais... Não queria usar o termo pesado, porque a Mila prepara as notícias que lê. Grande parte delas, não todas.
Sim.
Portanto, acaba por... Essa responsabilidade pesa um bocadinho. Ou seja, não é uma simples locutora de notícias, não é? Não é um pivô. Prepara as notícias que lê, isso ainda vai mais assim.
Sim, e dito aquilo, portanto, escolho entre aspas, não é? Mas seleciono o que é que vai para o ar, não é? Em termos do que o interlocutor irá falar, portanto, eu tenho que, no discurso de quem eu estou a trabalhar ou da notícia, eu tenho que tentar procurar aquilo mais conciso, aquilo mais importante do discurso da pessoa, não é? E tenho... Lá está essa responsabilidade de saber o que é que devo utilizar ou não para o ouvinte, claro, não é? Ouvir. E dá mais responsabilidade também. Porque é que escolheste aquela frase e não outra frase? Porque é que começaste a notícia a dizer de uma maneira quando podias começar de outra, não é?
São isso critérios, às vezes é um problema para quem ouve.
É. Para quem ouve, é um maior problema para quem está a fazer.
Certo, acredito. É? Sim, exato. Lourdes, ainda sente friozinho quando faz um direto?
Não.
Não? Porque ligou o ar-condicionado, certamente.
Exatamente. Ou tem a janela aberta.
Ou tem a janela aberta. Não, no meu caso, não. Não, porque eu não, a Mila está na informação, eu estou na locução, não é? Portanto, eu é totalmente diferente. Eu chego ali, estou a ver as músicas...
O pior que pode acontecer é entrar aqui em Barreiros, não é?
Pois, o pior que pode acontecer é às vezes é assim, e que música é essa que está aqui a tocar? Fui buscar isto. Aquilo é tudo programado, mas há músicas que entram assim, às vezes, fora de contexto. E pronto, mas não. E procuro informação sobre os grupos, sobre a música, toda a informação sobre música, pronto, sim. Falar do tempo. Mas não tenho.
E não sente falta?
Não.
É prefiro estar assim.
Sim, é tudo. Pou.
Ok.
Mas a magia continua.
Ai, sentem na mesma maneira. Isso sim. Sim.
Nada sim. Disto, nem isso, o peso que a Mila há bocado falava, ou a responsabilidade que falava, nem o facto de não sentir esse friozinho, não faz com que isto deixe de ser mágico.
Não deixa de ser mágico.
Não deixa, não.
Nem
de maneira
motivo.
Nenhuma. Maneira
não
nenhuma.
Deixa de ser emotivo, nem mágico.
Então, quando
é misterioso,
nos,
não é?
E quando nos dizem assim, normalmente ninguém, não nos ligam para cá, para a rádio, não dizem assim, eu estou a fazer isto ou aquilo, não. Ou ouvi isto ou aquilo, mas às vezes encontram, alguém nos encontra e diz assim, olha, eu ouvi-te há 2 dias a fazer assim, então não podia ser dito, já naquilo, há 2 dias atrás, não é? Porque a gente ficava mais satisfeita. Mas é bom depois as pessoas dizerem-nos, e é isso, é essa emoção depois que... Essa emoção, é emotivo, continua a ser, não é? Mas não com aquele frio, não.
Mas às vezes ligam ou não?
Olha, no outro dia ligaram, estava eu aqui, eram 19 horas, portanto 7 da noite, e estava eu aqui e ligaram e disseram, olha, como é aquela jingle de... Ai, que nervos!
Sim.
E disseram assim, olha, estava eu aqui... Na zona industrial, a ensinar a minha filha a conduzir. E ela só está a fazer geneiras. De repente já vou ouvir a Rádio Universidade e sai-me o jingle. Universidade da FM, ai que nervos! E diziam, nem de propósito. Nem de propósito. Foi mesmo na música. E diziam, só estou a ligar por causa disso. Fiquei muito contente quando deu aquele jogo.
Tem giro quando as pessoas ligam por causa dessas coisas.
Mas vocês precisam do número do WhatsApp, que é para as pessoas interagirem mais.
Também temos.
Ah, é, pronto,
também,
tem,
também temos.
Já tem há muito tempo.
Pronto.
Já tem.
É mais fácil.
É. Vocês ainda recordam os programas que aqui fizeram? Qual é que vos ficou?
Luís, é assim. Há muitos episódios, muitas coisas, e estares a escolher uns em detrimento de outros, não, por isso, olha, todos, pronto.
Não, mas programas que foram, que vocês fizeram, que tenham feito aqui, que recordam e como é que os recordam?
Tenham tido algum carinho especial por algum deles?
Não é muito carinho, acho.
Ou que tenha marcado de alguma forma?
Sim, mais essa parte, talvez.
Tenho um.
Quer partilhar?
Fazia uma vez por semana, já há muitos anos, ainda estávamos na Quinta do Espadanal, fazia uma vez por semana o Venha Tomar Café Connosco. E era num dos cafés da cidade de Vila Real. Levava lá o convidado, e o convidado tomava o pequeno almoço connosco e falava de várias coisas. Portanto, esse foi muito engraçado.
Muito engraçado.
Toda a gente da cidade, desde o reitor, o presidente da Câmara, os presidentes de junta, os presidentes das instituições, iam lá todos, era uma vez por semana, era num café da Avenida Carvalho Araújo e pronto. Então
toda a gente passava por lá,
falávamos durante aquela meia hora sobre várias coisas, sobre a vida das pessoas, e eles tomavam o café, pequeno almoço, connosco, com a Rádio Universidade.
É o que eu dizia, a Rádio Universidade estava sempre à frente.
Esse ficou-me com muito carinho, porque passou por lá muita gente que deixou saudade. Muita gente já partiu da cidade de Vila Real e foi um bom programa.
O problema desses outros anos da Universidade FM é que não ficaram registros de muitos desses programas.
Pois não,
não.
Pois não.
Não.
Apesar
não
do arquivo é até. Pois.
Não.
Apesar de ter que
ter uma noção, fica no arquivo da memória.
Certo. É o qual mais também, não é?
Não sei, acho que o arquivo digital também vale muito, porque quando, imagina, eu quando tiver os meus 90 anos, sinto que eu vou morrer aos 100, Deus queira que sim.
E bem.
Ou mais. Quando eu tiver 90 anos, claro que a minha memória não vai ser a mesma de hoje, não é? Então eu tenho que ter auxiliares de memória, então o digital vai ser muito bom para me lembrar daquilo que fiz. Digo, bom, estou a brincar.
Eu adorava fazer os programas com os núcleos, porque eram divertidos, lá está, eu sou sempre divertida. Eram muito divertidos e aprendia muito com eles, gostei bastante. Ainda era no Espadanal, lá está, Espadanal, nós fazíamos montes de coisas.
Que peripécias recordam?
Ai,
há tantas.
Uma vez fomos, eu e a Paula, que era da informação,
Ana Paula,
fomos para Mirandela fazer uma reportagem, que era das missas, que ia haver, à noite era missas, durante o dia havia um almoço ou um lanche à beira da piscina e não sei o quê, depois iam apresentar as coisas, lá. Havia uma viagem de barco, e nós lá fomos, eu e ela, lá fomos e chegámos a Mirandela. Disse assim, e o barco já partiu? Onde é que está o barco? Nós chegamos atrasadas. Pronto, já foi o barco. Depois estava gente em baixo, disse assim, olha, nós somos jornalistas, somos da Rádio Universidade, Vila Real, não sei o quê. Isto tinha um, aqui no...
No programa.
Tem aqui que íamos de uma viagem de barco. Ele, pois, está ali. Era uma gaivota.
Excelente.
Lá fomos nós de gaivota, sempre puxadas para o repouso.
Queria um cruzeiro na tua, vai?
Mas há muita coisa mesmo.
Alguma
muita.
Coisa assim que lhe esteja a passar pela cabeça?
Olha, uma vez no IP4, num acidente, eu fui com o Luís Fraga, que era um dos técnicos aqui da rádio, houve um grande acidente e nós saímos aqui para fazer a reportagem. E chegamos lá e era... Foi numa zona, acho que Parada de Cunhos, o acidente. E aquele acidente, pronto, relatamos o que estávamos a ver, não é? Infelizmente com vítimas, não me lembro se eram mortais ou não, mas acho que não, era um acidente grave. Entretanto, uma pessoa está sempre a ver tudo, não é? E eu vi que um dos agentes da GNR estava a receber uma comunicação de um outro acidente. E eu estava no ar e vi que eles meteram-se no carro para ir para outro acidente mais à frente no IP4. Eu não faço mais nada em direto, peço boleia aos agentes da GNR, entro no carro e continuo a fazer a reportagem em direção ao outro.
E eles deixaram.
E eles deixaram, eles levaram-me de Parada de Cunhos para o Alto da Boa Vista, para o Alto Espinho, digo, para lá na Boa Vista, para o Alto Espinho, que tinha havido lá outro acidente também grave. Portanto, eu fui entre a Parada de Cunhos e o Alto Espinho a relatar que ia perguntar aos senhores agentes, mas o que é que foi? E eles, com um bocado de receio, se podiam dizer ou não, mas pronto, vamos para o acidente, vamos ver o que é que é. E foi assim, e em direto estava a pedir boleia, podem-me dar boleia até lá em cima? E eles, sim, sim, venham.
Portanto, só para resumir o programa de hoje, a Lourdes dança em cima da mesa da rádio, não foi preciso ao
Eu e a minha colega, a Sónia.
E a Mila apanha boleia com desconhecidos.
Tínhamos uma fotografia. Não, que não são bem desconhecidos, são agentes da autoridade. E olha, tá que bem, muitas vezes, okay, até mesmo da PSP, no outro dia houve aqui um programa de mãos dadas, que foi com a agente Isabel e com a agente Ribeiro, e eu, pronto, eu saí às 7, só que entretanto eles demoraram aqui um bocadinho e eu estava aflita para ir apanhar o autocarro, perdi o autocarro, e o agente Ribeiro fez o favor de me dar boleia também, fui dentro do carro da polícia, portanto, não sei se posso dizer isto, mas ando muitas vezes o boleia com os agentes da autoridade.
Está muito bom, está muito bom. Vocês disseram há bocado que uma das coisas que mais vos fascinava era encontrarem pessoas diferentes. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu já criei este formato e o outro igual a este. Acho que é a parte gira disto tudo. Dessas pessoas todas que vocês contactaram, eu sei que é difícil.
É muito difícil.
Não.
Há alguém que tenha ficado assim? Não.
Não, é melhor não.
É melhor não.
É melhor não.
Ah, eu não ia perguntar que negativo, ia perguntar positivo.
Não, positivo ou negativo, mas é melhor não dizer, porque foram tantas e realmente foram pessoas boas e pessoas más, claro, não é? Há experiências boas e experiências más em termos de conhecimento.
Menos boas, não são mais, mas menos não. Boas.
É sempre bom.
Quem, eu?
Não, não.
É sempre quem, bom eu?
Não, não,
pessoas.
Sim, tu.
Muito bem.
Desafiante.
Qual bastante. É a importância da rádio local na nossa região? Vamos passar um assunto mais sério.
Eu acho que é toda. A rádio local tem um papel muito fundamental daquilo que eu há pouco falei, da proximidade. De estar mais próximo dos problemas, da resolução dos problemas e da pressão, entre aspas, mas de certa forma é também pressão ao poder local, para tentar resolver o problema das pessoas, não é? E também acho que a rádio local faz um papel de, para além de ter esse papel de proximidade e de regular, digamos assim, de tentar ajudar as pessoas, não é? É também uma forma de contribuir para a democracia e para a liberdade do sítio onde a rádio local está inserida.
Então, Mila, posso te prender pelas suas palavras, estando nós neste momento em Trás-os-Montes, num sítio em que sabemos todos que a comunicação social está a desaparecer, as rádios são talvez o último reduto, e no nosso distrito a produzir notícias temos para aí duas, três talvez, significa que nós estamos a ficar democraticamente mais pobres.
Significa
para cá dos montes.
Significa que nós estamos a ficar mais pobres, em todos os aspectos.
Mais pobres.
Mas depois também temos a parte de programas, que há montes de pessoas que vêm aqui fazer programas.
Sim,
que,
como nós.
Por exemplo, há a saúde no ar, não é? Porque vêm cá montes de pessoas, desde de médicos, enfermeiros, a falar sobre certos assuntos de cá, não é?
É que passam-se aqui coisas que nós não vemos, por exemplo, na televisão pública, na rádio pública.
Não, não.
E temas que não vemos na rádio pública.
Temas que não, exatamente. Há aqui um programa de engenheiros.
Sim.
Que falam de tudo.
Engenharia.
De tudo. E eu fico fascinada com esse programa. Porque
aprende-se, não é?
Aprende-se muito. Sim.
É o engenheiro. Como é que é? Que se chama?
Há Conversas de Engenharia.
Exatamente. Que é uma iniciativa inédita no país da Ordem dos Engenheiros da Região Norte.
Exatamente.
E passa na Universidade FM.
É verdade.
Mais uma vez a rádio na vanguarda.
Sim.
Não, é o que eu dizia, não, são conteúdos que nós não encontramos, já não digo nas privadas. As privadas andam aqui por outras coisas, a dar depósitos de combustível e dinheiro. Mas não se vê isto na rádio pública. Portanto, o conceito às vezes de rádio pública é vamos ter a Antena 2 a passar a música clássica e pronto, rádio pública é isto.
É isso mesmo, a dar. As outras rádios a darem.
Vocês acham que estes.
Não conversa, mas outra coisa que é para as pessoas ouvirem, para. Sim.
Eu faço as perguntas todas, não fazes nada.
Olha.
Vocês acham
então,
que estes...
Eu estava. Não, desculpa lá, eu fiquei à espera, tu disseste-me que era Lourdes que ia fazer as perguntas, eu fiquei à espera.
Ela já vamos deixá-la fazer. Temos de nos portar bem, senão ela depois corta-nos isto tudo.
E depois posso ser eu a editar.
Pois é. Estes 37 anos dão para duplicar, ao menos. Vocês há bocado estavam a dizer pronto, que a rádio não estaria a desaparecer e disseram na resposta rápida
não,
que a rádio não está para desaparecer. Não. Mas acham possível duplicarmos estes 30 com aquilo que vimos mudar nestes últimos 10, 15 anos, porque a rádio mudou muito em 10
tudo
ou 20
imenso.
Anos. A tecnologia... provavelmente
acabou. Mas ainda
acabou.
Bem que houve uma mudança na tecnologia.
Mas vocês veem possivelmente...
A continuação da rádio, sim.
Que a rádio continua.
Sim, muitos
Quando
anos
Quando apareceu
mesmo.
A televisão, a rádio também estava condenada e olha...
E continua cá.
Não, sim. A rádio esteve condenada com a televisão, com a internet, com as redes sociais.
Sim.
Passa a vida condenada.
Sempre. Sempre que há qualquer coisa novo, a rádio é a vítima. Tumba. A rádio vai deixar de se ouvir, a rádio vai deixar de existir.
Mais ou menos como a economia social, está sempre condenada.
Hã? não percebi, não ouvi.
Estava a dizer sempre. Que mais ou menos como a economia social está sempre condenada, mas depois quem lá está sempre...
É que aguenta as pontas.
Sentem as pessoas mais próximas ou mais afastadas da rádio?
Numa altura em que estatisticamente se diz que há mais gente a ouvir rádio.
Acho que sim também.
Sim, acho que sim, que estão bem mais próximas, sim. Sim.
Já houve ali um tempo que parecia que estavam muito afastadas. Agora dá-me a sensação que estão mais próximas da rádio.
E nós às vezes não temos a noção de, exata de, das pessoas que nos ouvem mesmo, que ouvem rádio, pronto. Sim.
Mas é muito agradável ir a ouvir na rua e ver um carro a estacionar e enquanto o carro estaciona estás a ouvir a Rádio Universidade. É tão bom, tão bom.
Acontece muitas vezes?
Acontece muitas vezes.
Acontece.
Ultimamente tem acontecido
sim,
mais.
Na outra
isso
semana
é
fui ao centro de saúde e estava eu lá sentada, mais uma filhote, e sai um jingle da rádio. Está a dar a rádio aqui?
Ou ires a uma loja do centro histórico e ouvires a rádio também é uma emoção muito grande. É muito bom.
Passam a ser clientes habituais, não é?
Claro.
Não, houve aqui uma fase em que acho que as pessoas.
E quando passam. Lá está um carro, porque nós temos aqui uns programas à tarde de música eletrónica e não sei o quê. Pronto. E então, quando passa assim um carro com os vidros. E aqui está eu. Quando sai assim a minha voz. Dizer qual é o nome e eu. Ei, ele está a ouvir a Rádio Universidade. Maravilha. Sim, é muito bom.
Houve aqui um período durante a pandemia em que eu, pelo menos, fiquei com a ideia clara e nós notamos também neste programa que as pessoas se juntaram, até por causa daquilo que a Camila dizia há bocado. Nós tínhamos as televisões nacionais a debitar a informação que não dizia nada a cada um de nós aqui no local, no território. E aí senti que as pessoas se juntaram muito. O receio era se depois que isto voltasse à normalidade, que já voltou, as pessoas se afastassem.
Não, penso que não. Penso
muitas mantiveram-se.
Sim, né? Penso que continua fiel.
Portanto, só o PCM é que baixou de audiência.
Não acredito nisso também, mas pronto.
Nesse tempo de pandemia, nós as duas estivemos aqui, não tivemos um dia que fosse em casa. Pandemia aqui na rádio, a fazer rádio. As duas. Não houve...
E não houve Covid.
E não houve foi quase Covid, não? Só
não,
depois?
Só depois. Foi depois.
Quando já estava tudo normal é que a gente teve Covid.
Exatamente.
Porque nessa altura, todos os dias de manhã, lá vínhamos nós aqui fazer o nosso horário normal, fazer a nossa rádio.
Foram momentos tristes, muito tristes.
Sim, porque não conseguiu
ninguém.
Nada. Ninguém.
Mas é
eu entrava às 8 da manhã, não sabia ninguém, agora, não havia um café para se tomar. Quando depois
não trouxeram para aqui uma máquina de café.
Não, não é a mesma coisa.
Ainda trazíamos o café no.
Eu trazia na termos também.
No copinho, mas.
Eu trazia na garrafa.
Era, não tinha nada a ver. Foi por acaso muito triste. Foi. Nós lá fazíamos a nossa programação na mesma, normal mesmo.
Contudo, foi daquelas alturas em que provavelmente mais gente esteve ligada e a querer saber o que se passava.
Mas é engraçado que quando começou mesmo a pandemia, eu dizia assim, nós temos que ir trabalhar, eu não vou ter o que dizer, as pessoas não vão estar nas câmaras, não vai haver assunto para fazer notícias, o que é que vou lá fazer? Pronto. Mas não, foi um dos períodos em que mais se trabalhou. Em termos de informação, foi um dos períodos em que, porque havia muita gente da comunidade civil, não é? Que se prestavam para ajudar e depois houve um monte de informação para se processar, porque havia muita coisa a acontecer, embora...
Relacionado com aquilo.
Sim, relacionado com a pandemia, não é? Mas
até isso era importante ser local. Sim, mais claro. Do que a nível nacional, sim. Não é?
Nós, nesse período, aqui no PCM, tivemos... tantos convidados em 10 semanas, portanto, quando foi o hardcore de 2020, do que costumamos ter no ano inteiro. Tivemos 30 convidados em 10 semanas, precisamente porque íamos atrás disso. Porque sentimos que havia ali muita gente a poder dar um ponto de vista diferente e acho que, do outro lado, além do vosso trabalho, que é, obviamente, porque ainda assim o PCM foi feito de casa, portanto, vocês estavam aqui.
Sim.
O vosso trabalho foi notável porque eu senti muitas vezes, pelas coisas que íamos vendo através até da página do programa, que as pessoas estavam aflitas por não saberem o que estava a passar ao lado delas. Isto que se passa na televisão é sempre muito giro, mas diz-nos pouco, não é? E esse trabalho na altura foi notável.
Exatamente, por acaso. Sim, foi.
Agora olho, parece que já foi assim há 10 anos.
Graças a Deus, década, amiga.
Não foi?
Graças a Deus. Foi
assim
giro, a gente aprendeu.
Tanto, eu, pelo menos, quis tanto esquecer que até parece que já foi há muito tempo.
Foi giro e com isto não me interpretem mal, não é isso que eu quero dizer, mas deu para nós aprendermos coisas que se calhar nos vão ser úteis.
Será que deu?
Eu acho que sim.
Tem coisas boas e tem. Aqui acredito que tem coisas más. Boas e más. Ou não é menos boas, é más mesmo.
Para aprender temos que levar com tudo.
Pois, mas.
E agora é pôr isso para trás como se tivesse acontecido há 30 ou 40 anos. Mas pronto, vamos falar de coisas alegres.
Ok, vamos terminar o programa então.
Vamos ter o Camilo, tem que ir embora. Sim, também já não temos muito mais tempo.
Eu hoje tenho 100.
Ah, pois é, Mila, tem que ir para outra vida,
pois.
Que é da atriz, e nós estamos aqui a aprendê-la. Temos mais duas perguntas e um jogo. Apesar de tudo, fazer rádio. Dá para elas não saberem, só não posso. Ainda assim, hoje em dia, nós sabemos que há menos recursos que havia, há muitas limitações. Ainda é possível fazer rádio no interior, nestes locais onde não temos acesso a tanta coisa. Como é que é possível fazer esta magia acontecer todos os dias?
É possível. Sim.
Não, isso não tenho dúvidas, vocês estão aqui, são a prova disso.
Vocês fazem, por isso.
Sim.
É possível.
Sim, às vezes com um sacrifício um bocadinho, porque...
Olha, a palavra muito ouvida durante a pandemia foi resiliência. E acho que a rádio é resiliente. E as pessoas que estão na rádio também são resilientes e pacientes.
Pacientes. Sim. Olha, por quê?
Nós deixamos a pergunta mais difícil para o fim.
Ui.
Mas é a mais importante.
É a mais importante.
Vocês já vieram cá por causa da última
causa
pergunta.
Ei.
O que é que acham do PCM?
Eu já falei sobre isso.
Olha elas a desvalorizar.
Olha, viste? É preciso
valorizar o programa.
Eu pensei que era outra
pergunta. Calma, a outra ficou para a seguir.
É outra.
Esta é a primeira.
Eu já falei.
Já, Mila, o que é que achas?
Um bom programa. Parabéns.
Muito obrigado.
O que é que recomendam?
O quê?
O que é que nos recomendam?
Recomendam
continuar iguais. Sempre essa pergunta.
Continuar iguais. Iguais a vocês mesmos. Com essa força, com esse dinamismo, com essa vontade de dar a conhecer ao mundo coisas boas que vocês têm descoberto. Continuem.
Yeah.
Isso é a peça que a Camila vai ensaiar.
Já estava a dar aqui um...
Mas ia acrescentar qualquer coisa.
Têm que fazer aquilo que eu acho incrível.
Tem que fazer
programa.
Uma segunda série.
Uma segunda
tem
série.
Que ir ao terreno.
Mas, Lourdes,
e eu vou com vocês para ver.
Vem. Porque já tinha dito isso outra vez.
Pois, eu adorei aquele programa.
Eu suspeito
vocês
que
fizeram.
Possamos ter que precisar de uma nova pandemia para fazer isso.
Dispensamos a pandemia.
Então fica combinado, neste ano vamos fazer um para cá dos montes de verão outra vez. Vamos ao contrarrelógio.
Olha, não houve resposta.
Eu só vou ver.
Mas
eu adorei aquilo que vocês fizeram.
Mas tem que ir.
Sim, vou.
Uma vez.
Não é para afastar da ideia, mas aquilo havia de facto uma ideia para fazer uma segunda versão.
Mas dava muito trabalho.
Não faz ideia o que é que nós queríamos fazer no ano a seguir. Ainda
dava
bem que esta pandemia acabou logo, senão nós íamos dar maluco.
Eu sei que dava muito trabalho, por isso é que
gostava.
Passou-nos pela cabeça, mas depois pensamos, bem, isto...
Era bem engraçado. Fazemos só a parte...
Vamos mudar de assunto.
Mas pronto, depois a Ana não quis.
Até Lisboa.
Não, fazemos só a parte de Vila Real.
Não, é fazer tudo.
É o distrito.
Ela também não queria fazer os 19 municípios da CIP.
Pois não, com isto começou tudo assim. E eu, Luís, não vamos fazer todos. Fazemos só algo.
Provavelmente foi o melhor verão da vida dela.
Do meio de uma pandemia
foi. Eu acho que sim, que
sem dúvida.
Sim, foi o único, portanto, natural. Vamos ao contrarrelógio.
Foi no único.
Hoje é um contrarrelógio muito especial. Porque
2020, 2021.
A Mila faz tanto.
Está em contrarrelógio. 2022. Eu tirei a máscara há duas semanas.
A Mila vai fazer, vamos, contrarrelógio.
Então hoje de manhã ia sair do carro e olhar para o carro à procura da máscara.
A primeira pergunta, se calhar, só faz sentido para a Mila.
Não, também esteve lá.
Ah, pois é verdade.
Está calado.
Dá para as duas.
Estive lá onde?
Olha, contrarrelógio, põe lá o relógio.
Sim,
a funcionar. Contrarrelógio, o FM ou rádio Voz do Marão?
O FM.
O FM.
Qual é o programa da UFM favorito?
As notícias.
Pois. A minha programação diária.
Assim, ia dizer a revista de imprensa.
Também. Não, eu disse a minha programação diária, porque começa às 8 e termina ao meio-dia.
É contra relógio Lourdes. E de rádio no geral? Programa de rádio no geral que vocês mais gostam?
Concorrência incluído.
Sim.
Eu gosto de fazer o meu programinha da manhã, sei lá. Música. Falar sobre...
É sério que ninguém disse PCM, é uma vergonha.
Não
é da concorrência. Que programa é que colocavam na grelha da Universidade FM?
Reportagens.
Olha, reportagem pela Nacional 2.
Reportagens. Qual o programa que querem fazer e ainda não fizeram?
Reportagens.
Conhecer o associativismo no Conselho de Vila Real.
Olha.
Na região toda, Mila. Quem gostariam de entrevistar?
Eu já entrevistei tanta gente, acho que...
Não lhe falta ninguém?
Não. Na minha lista, acho que não.
Não. Também já tive tanta gente por aqui, não.
O que desejam pelos 37 anos da Universidade FM? Eu ouvi qualquer coisa no início do programa, não ouviste?
O que é que ouviu?
Ai, não sei.
Não sei. Quem?
O que desejam para os 37 anos?
Melhorias
orçamentais. Orçamentais.
Esperança.
Qual é a pergunta? Qual é a pergunta?
Desejos para os 37 anos.
Pois.
Esperança e pois.
Esperança, já, acho que já traz tudo, não traz? Engloba muita coisa.
Está a roubar
esperança.
A mil.
Esperança em novos
dias. Ai, já disse.
Já.
Ah.
Pronto.
Não, como disse esperança, eu disse esperança.
Estava a repetir. O que é que falta à rádio para ter mais ouvintes? Já são perguntas fáceis.
Ai, meu Deus, não sei.
Nós temos tantos.
Boa.
Continuar a trabalhar para manter os ouvintes e criar outros.
Sítio favorito na região?
O Douro. O Douro todo. Região, quando falas em região, é Douro e Trás-os-Montes, não é? Mas pronto, o Douro.
Minha casa.
O que é que vos faz feliz?
Ai, meus filhos. Ai.
Eu não posso repetir os meus filhos a vida.
Mas pode.
Mas sim. Pode.
A vida toda.
Então é, foram 2 minutos e 40, ou que dá 1 minuto a 20 a cada um.
É, portaram-se bem.
Ah, é?
É.
É,
é verdade.
Ah, sim.
Se tivesse sido só aluno, tinha demorado para aí.
Ainda estávamos a fazer.
Uma vida.
Bom, temos mais duas perguntas para vos fazer, uma ou duas. Ana,
sim, uma ou duas.
Baixa-te.
Onde é que vem a Universidade FM daqui por 10 anos?
Eu vejo em casa, com certeza. Não sei. Em casa? Não, eu não a vejo, eu ouço. Se calhar vou ouvi-la em casa. Daqui por 10 anos, sei lá. Aí, nós agora,
continuação do top de audiências.
Mas nós agora não podemos pensar. Não, nós temos que pensar
Temos que pensar no imediato.
Amanhã.
Um dia de cada vez. E a vocês?
Sabes tudo.
E vocês onde é que se vêem daqui por 10 anos?
Numa ilha.
Sem sair o total do outro, não é? O Euromilhões.
Mesmo que não saia.
Mesmo que não saia.
Oh, Lourdes, essa resposta é incoerente. Eu quero estar a ouvir a Universidade FM, como é que ela vai ouvir uma ilha dizer?
Não, leva o rádio.
Pela internet.
Ah, pela internet.
Ah, tu em férias?
Está bem, tens razão.
Ai, numa ilha qualquer.
Mila, daqui por 10 anos.
Desfrutar.
Espero continuar aqui.
10 anos?
Que remédio tenho que estar, não é?
Pois.
Até à reforma.
Mila.
Está a fazer contas.
Depois eu continuo a fazer contas.
Lourdes, muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Olha, só uma coisa, eu vim, mas sou por protesto.
Está bem.
Ok.
Está o protesto registrado. Isso costuma-se fazer no princípio do jogo, não
é? Correu assim tão mal, passou o protesto só no fim.
Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e por terem tornado o programa 2 especial e por tornarem a Universidade FM também especial. Muito daquilo que é sucesso desta rádio, certamente que se deve a vocês e à forma apaixonada como diariamente nos fazem todos acreditar neste mundo mágico que é a rádio. Muito obrigado.
Muito obrigada
pelo convite.
Obrigada pelo convite, porque o PCM é um dos programas melhores que nós temos aqui.
Espera aí. Não consigo fazer.
Por isso é que nós cá viemos. Também somos as melhores. Não, claro.
O PCM, como diz a Lourdes, é...
Espera aí.
Então.
Eu queria agradecer também, não? Muito obrigada, foi um gosto e foi muito divertido ter-vos cá. Muito obrigada.
Talvez, não sei se é o melhor, mas é uma coprodução da Universidade FM com a César Valdor.
Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
E que todas as semanas está disponível em todas as
plataformas digitais.
Sim. Retificar uma informação que eu deixei na semana passada relativamente à Maria Coelho. Ao contrário do que nós aqui dissemos, ela não conseguiu concretizar o objetivo relativo àquilo que se propôs na viagem da caminhada dela pela Nacional 2. Portanto, o desafio é muito simples. Continuem a contribuir, que ela e o Duarte agradecem.
Até para a semana. Até para a semana.
Sim, especial. Esperemos continuá-lo a ver aqui e também que só por umas velas por nós, pelos 37 anos da Universidade FM. Parabéns.
Sempre no ar.
Parabéns a você, nesta data querida.
Faz a parte já não fica. Só fico as palmas.
Muitos anos de vida.
Porquê? Já gostaste?
Não, vou deixar.
Não, fica só a bater palmas.
Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a Universidade FM. A menina, ok, ideia.
Da menina, uma salva de palmas.